Abra comigo a palavra em no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 4. Oh, aleluia, Deus, tu estás neste lugar e nosso coração se alegra, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, Deus. Tem muitas coisas aqui que Deus vai falar. Aleluia. Romanos, capítulo 6, no verso 4, diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Quem aqui ainda não foi batizado? Batizado nas águas, que submergiu, deitou assim lá na água e subiu. Quem não foi batizado dessa maneira? Eu sei que tem outras pessoas que foram batizadas. Você, querida? Amém. Depois nós vamos conversar sobre esse batismo tão abençoado, né? Eu quero dizer para você que eu quero que você preste atenção nessa palavra que diz assim, ó: pois pelo batismo nós morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Você crê que você pode viver uma nova vida? Você crê que você pode viver uma vida abundante? Você sabe que uma vida abundante, ela é muito mais, porque a primeira coisa que muitas pessoas pensam, dinheiro. Dinheiro é uma pequena parte de tudo isso. A vida abundante que Deus promete é paz. É você ter paz todos os dias no seu coração. É você conseguir dormir um sono tranquilo, um sono justo. É você experimentar ser cuidado por muitas pessoas que podem te ajudar. É você poder ajudar a muitas pessoas que Deus coloca ao seu lado. Viver uma vida abundante é experimentar que melhor é dar do que receber. Vida abundante é poder olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, porque dentro do seu ser, do seu coração, existe aquele, o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo de Deus que habita em você, e nele está tudo o que você precisa. Você crê nisso? Então diz que quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida para Jesus, quando nós escolhemos, a melhor parte é dizer, é fazer a vontade de Deus, as suas ordenanças seguir. Eu quero ser batizada, Senhor. E esse batismo é aquele batismo onde simboliza que nós, quando nós deitamos nas águas, nós estamos morrendo para a nossa vida. Essa vida que a gente levava, onde nós éramos dirigidas por nós mesmos. Mas quando nós levantamos, nós estamos começando uma nova vida, uma vida com Cristo. Amém? Aleluia! Uma nova vida de bem-aventuranças e glória no reino de Deus é uma vida onde verdadeiramente você cada dia mais experimenta das verdades de Cristo. Uma vida nova é quando as pessoas olham para você e veem a sua vida realmente que você mudou. Você é outra pessoa. Alguma coisa aconteceu com você e elas até te perguntam: aonde você está indo? O que você está fazendo? Mudou tudo, o teu jeito de ser, tua maneira de pensar. Mas aí você pergunta assim: para pior? Não, para muito melhor. Nossa, mas você era assim, assim, assim. Aí eles começam a descer a lenha na gente, né? De como a gente era, né? Mas graças a Deus que a gente mudou. Viver essa vida de Cristo é viver uma vida leve. Porque Ele troca esse jugo que era pesado, que a gente carregava aqui. Ele tira e Ele coloca o quê? Um jugo leve, suave. É isso que Ele faz conosco. Ele tem poder de fazer isso. Mas eu quero pensar um pouco mais com você a esse respeito. Portanto, não é algo que seja intrínseco daquele que nasceu naturalmente, não. Mas sim algo de alguém que foi vivificado em uma área que estava morta. Sabe qual é a área que estava morta em nós? O nosso espírito. Ele estava morto, mas quando nós fazemos aquela oração que parece tão simples, mas ela é profunda demais, porque aqui existe um reino espiritual. Existe, é real. Existem os anjos, mas também existem os demônios. Existe uma batalha muito, muito, muito travada para que nós não entreguemos a nossa vida para Jesus Cristo. E quando nós escolhemos falar sim, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que Ele ressuscitou, Ele não está mais morto não. Ele ressuscitou no terceiro dia. E eu verdadeiramente me arrependo dos meus pecados e acredito que Ele já levou sobre si todo o meu pecado. E agora eu quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Aqui começa uma nova história. Se você entregou a sua vida para Jesus crendo dessa maneira, a tua vida, ela vai mudar. Vai mudar, mas não é assim, ó, virou, mudei. É um processo. É devagar. É aos poucos. É no tempo de Deus e no propósito de Deus. Deus, Ele não força. Ele vai se revelando como um Pai de amor. E Ele vai revelando o propósito que Ele tem na tua vida. E Ele começa de dentro para fora. É algo muito lindo, é algo muito especial, que ninguém tem o poder de convencer nenhum homem na terra de viver essa vida. Só o Espírito Santo de Deus, Ele tem esse poder. Vamos continuar aqui. Você está me acompanhando? Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Aleluia. Qual era essa área que estava morta? Essa área que estava morta, essa área espiritual, era o Espírito que estava morto. Na palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. A palavra santo significa separado. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós somos separados. Agora nós somos de Cristo. Vamos continuar aqui. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! Tem algo novo que apareceu aqui. A palavra de Deus diz que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Muitas vezes a gente fala só a respeito do espírito, muitas e muitas vezes. Mas eu quero te chamar a atenção para a alma. Diga assim: eu tenho uma alma. Uhum. E é na sua alma que fica a sua vontade, os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos. É dentro dessa alma. É nessa alma que muitas vezes ninguém fala. É nessa alma que existe um inimigo, que é o inimigo da nossa alma, que ele vem com toda a força para te atingir, para te derrubar. O inimigo da alma, ele trabalha na alma. Então, muitas vezes, nós conhecemos pessoas, nós vivenciamos momentos onde a sua alma ela fica batida, mas ela não fica um dia, uma horinha e passou. Isso é natural. É quando ela começa a sua mente ficar abatida e ela não consegue se levantar. Ela não tem força para se levantar. Ali começa a acontecer algum processo que a gente chama realmente. A pessoa está um pouco depressiva. São tantos os quadros, não vou falar a respeito desses quadros, né? Mas são tantas as enfermidades da alma que tem assolado. Esse mês de setembro, acho que vocês têm visto muitas propagandas falando a respeito exatamente desse mês, onde é um alerta geral a respeito do suicídio, que tem aumentado muito, demasiadamente. E talvez a gente pergunte, alguns falem muitas coisas e falam, mas é o demônio que faz isso, é ele, mas essa doença da alma. A alma que está doente, o demônio, ele atua naquilo que você tem. Então ele começa a proporcionar situações para você, trabalhando na sua mente com mentiras que vão te depreciando ainda mais, que te levam a pensar e a acreditar que realmente não tem mais jeito na tua vida. Mas não é só ele. Existe uma alma que está ferida. Existe uma alma que realmente está ali escondida, ela nem se apercebeu. Porque às vezes quando você mora com outras pessoas, as pessoas começam a perceber e dão um alerta, né, Beth? Fala assim: poxa, você não está bem, eu acho que você deveria ir no médico. Não tem esses toques que a gente recebe? Mas às vezes a pessoa está sozinha, gente, morando sozinha. E ela começa a ficar angustiada na alma, ela começa a ter uma tristeza, e essa tristeza não vai embora, é uma coisa que continua, que permanece, e daqui a pouco ela não percebe, os pensamentos começam a ser pensamentos maus. Pensamentos maus, e um dia, outro dia, após outro dia, e começa a não tomar mais banho, começa a não querer fazer mais nada, começa a não querer falar com ninguém, e vai achando que é normal, mas não é normal. Não é normal. Se você conhece alguém que está vivendo dessa maneira, a primeira coisa que eu quero te alertar: é necessário que você esteja próximo dessa pessoa, que você ajude essa pessoa. Você pode ajudar de diversas maneiras, gente. Oração é orar, é falar com Deus, mas é tomar uma atitude, é uma ação também. Muitas vezes você se depara com pessoas que estão nesse quadro e a gente não pode fazer de conta que a gente está fazendo nada, é só ora, ora, ora. Fala se ela aceita ajuda, fala se ela aceita uma visita, fala para ela que você pode marcar um médico com ela, ofereça alguma coisa para ela, porque muitas situações de suicídio, gente, São as mais diversas, são notícias que chegam muito ruins, que a pessoa não suporta, já tem um quadro ali, um quadro de enfermidade, seja qual for a enfermidade, não é só essa daqui, é uma enfermidade física mesmo, um problema que ela tem, que falaram que não tem mais jeito, são tantas as situações, ela vai somatizando tudo isso no corpo dela, ela vai colocando tudo no corpo dela, e a verdade que o inimigo vai apresentando é que não tem mais jeito mesmo, que o melhor é tirar a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, minha querida, você tem muito valor, viu? Você é muito especial e valorosa, e eu tenho certeza que o inimigo, ele tentou sobre a sua vida já, muitas vezes, mas Deus foi lá e fechou a tua cova, sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer na sua vida ainda é tempo, com Deus sempre há tempo de recomeçar. Só que você vai recomeçar do jeito certo, da maneira certa. Você não está sozinha, tem alguém que te ama e alguém que se preocupa com você, que está aí do seu lado. E te trouxe neste lugar para que você ouvisse uma palavra que vem do céu para dizer para você assim: as coisas não terminaram ainda. Deus tem muita coisa para fazer em você e através de você, querida. Deixa Deus fazer, Ele é Deus. E aí o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que quando nós não estamos bem, quando a gente tem uma dor, ai, estou com uma dor aqui, alguns se automedicam e está errado. Outros vão lá no Google e puxam o Google, eu tenho uma raiva disso, gente. Outros pegam os exames que acabaram de sair e leem e acham que são médicos e vão atrás e já começam a chorar. Por que você foi no médico então? Eu não entendo, desculpa, eu não entendo esse negócio. Você gosta de sofrer por antecipação. Então a gente começa a observar que muitas vezes somos nós que vamos cavando os nossos próprios situações difíceis mesmo, nos levando para baixo. Sabe, assim como a gente tem uma enfermidade física e a gente corre para ir no médico, a gente precisa lembrar que essa alma também às vezes está doente. Às vezes essa mente está cansada e precisa de ajuda. Cadê minha amiguinha Cida? Ô Cida, coisa linda, Duracell da vida, nunca mais vou esquecer disso. Nós não temos mais, ô Cida, 75 anos, né? Uau, você está muito bem, graças a Deus, né? Mas que legal seria se a gente pudesse fazer alguma coisa para a gente melhorar, sim ou não? Sim, então eu vou contar da minha história, tá bom? Vou contar da minha história. Então vocês sabem que eu estou fazendo faculdade de psicologia, estou no quarto semestre, e aí, graças a Deus, Deus me presenteou com 4 queridas maravilhosas lá na faculdade, pessoas muito especiais, meninas muito preparadas e bem capacitadas. Só que nessa história, Dona Marília, que gosta de falar muito, que gosta de participar, que gosta de ajudar, começou a ficar muito triste. Por quê? Porque eu estudava, eu estudo, e quando eu estudo, estudo para valer, e gosto de dar nota boa. Mas eu não estava conseguindo tirar os 10 que elas tiram. E quando terminava a faculdade, a prova, elas começavam a conversar a respeito das provas, das coisas, na semana seguinte, dos assuntos. E eu não conseguia lembrar mais. E eu comecei a ficar assustada, Beth. Falei, meu Deus, que negócio é esse? E isso continuou. Eu falei, mas que negócio é esse? Aí eu comecei a observar que a professora ensinava e que, de repente, eu terminava a aula como se eu colocasse numa gaveta e não conseguisse buscar na minha memória. E isso me assustou muito. E eu falei, eu só tenho 2 escolhas. Fazer de conta que eu não estou vendo nada. E falar assim, isso aqui não é para mim. Ou falar, tem um problema. Preciso saber qual é. E preciso dar um jeito de resolver esse problema. Qual é a opção que vocês acham que eu fiz? A 1 ou a 2? Lógico, a 2, gente. Porque problema tem que ser resolvido. Problema não tem que ficar escondido, não. Tira o problema daí. Vamos tirar esse problema daí. E aí eu fui fazer a minha parte. Eu fui atrás de quem podia me ajudar. Fui atrás de psicólogos. Falei assim, estou com um problema. Qual é o problema? E contei esse problema todo que eu estou falando para vocês. Talvez para você não seja aquele problema, mas para mim parecia um problemão, porque o problema para nós é sempre grandão, né? E ali eu comecei a falar com ela e eu descobri que existia um teste cognitivo, onde você vai ver quais são os seus problemas aí que você tem, Beth. Você é doutora Beth, psicóloga. Então você sabe do que eu estou falando, né? E outras psicólogas que estão me ouvindo e outras que estão aqui também. E aí eu fui atrás e falei, eu quero fazer esse tal de teste aí. Você quer mesmo? Quero fazer esse tal de teste. fiz esse teste, e aí eu descobri o que, gente, apareceu nesse domingo, né, uma matéria a respeito desse assunto, TDAH.
Oh!
E aí eu descobri que esse transtorno é um transtorno, tá vendo? A pastora tem transtorno agora. Mas fica tranquila que transtorno, gente, pode melhorar, viu? Esse transtorno sempre me acompanhou, mas eu nunca soube lidar com isso, nem sabia que tinha. Naquela época meus pais nem conheciam, a gente não tinha condição de pensar em psicólogo. Naquela época psicólogo era para coisa de doido, não é? E aí, hoje, na nossa sociedade, ainda existem preconceitos a respeito disso, de psicólogo, e piorou psiquiatra. E aí essa psicóloga viu no teste, o laudo do teste deu 18 páginas, e ela falou, agora você vai para uma neurologista. Vamos embora para a neurologista, vamos lá. Chega lá, faz uma ressonância do cérebro, faz um eletroencefalograma, e aí, graças a Deus, está tudo bem. Está tudo bem. O que acontece? Acontece que a Marília, assim como nasceu com o cabelo que era moreno, agora não é mais, né? Aquele cabelo que ela tem escuro, ela nasceu com esse gene, né? Tem esse probleminha aqui. As médicas que estão aqui, se estiver falando errado, perdão, faz de conta que vocês não ouviram. Mas assim, existe lá dentro da Marília, sempre existiu esse probleminha. E aí, gente, eu, na hora que eu ouvi tudo isso, foi muito engraçado, sabe? Porque aqui no meu coração, eu me enchi de tamanha alegria. E eu chamei assim, Deus, o Senhor é um fofo. O Senhor é um fofo, sabe por quê? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu consegui fazer tantas coisas que eu já fiz na minha vida, gente? É muita misericórdia de Deus. Mas eu sempre falava para o meu esposo, para minha mãe, para as minhas irmãs, ah, eu devo ter algum problema, mas eu nunca vou atrás não, porque quando eu descobrir vai ficar pior, né? Mas graças a Deus eu venci isso. E aí eu falei, tá bom, descobrimos isso, o que temos que fazer? Tem jeito? Ah, tem. Tem um jeito para ir melhorando. Tá bom, então vamos fazer. O que tem que fazer? Tem que ir na psiquiatra. Ixi, psiquiatra. Crente na psiquiatra, meu Deus, tomar remédio, como assim? Gente, em nome de Jesus, que a gente verdadeiramente, que essa palavra, você que está me ouvindo na sua casa, você que está me ouvindo aqui, puxa vida. Quantas pessoas eu tenho conhecido que precisam de uma ajuda nessa área, mas tem tanto problema de aceitar um psiquiatra, um psicólogo. Eu quero dizer para você, eu estou sendo muito abençoada pela medicina, pela ciência, pelos profissionais, pela medicação. Assim como eu estou sendo abençoada e sei que o meu Deus pode se me curar, sim, eu sei, mas eu não sou irresponsável. Quando Ele desejar, se Ele tiver um plano, Ele me curará e essa médica vai me liberar e falar assim, está curada. Agora imagina que lindo, gente, que lindo, se esse remédio, porque está no comecinho, tem 10 dias esse remédio, se esse remédio começar a me ajudar, Beth, e eu começar a poder ajudar outras pessoas, eu falei, eu sei dessa matéria, eu sei desse assunto, eu posso te ajudar. Jesus, eu vou ser mais feliz. Porque como é triste não poder ajudar as pessoas, porque eu não sei, porque eu não lembro. Eu queria que você prestasse atenção. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e que nós habitamos num corpo. Não despreze a sua alma. Se a sua alma está enferma, não seja irresponsável, por favor. Se você foi num médico, você recebeu uma medicação, tome, faça tudo direitinho. A sua cura virá através da boca desse médico, que vai liberar e vai dizer, você está curada. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser curada e as pessoas que estão ao teu redor vão ser abençoadas. Você sabia disso? Que existem pessoas, gente, em famílias, que têm problemas dos mais difíceis, que vocês não imaginam, não é só depressão não, é que eu não sei os nomes, também não interessa os nomes, né? Interessa os quadros que a gente vê. E essas pessoas, às vezes, medicadas, gente, elas conseguem viver uma vida tão melhor, uma vida abundante. Lança fora todo preconceito e creia que Deus pode usar um profissional para te abençoar. Lança fora todo o preconceito e olha para dentro de você e veja se você está bem. Porque se Deus disse, Ele disse que nós teríamos uma vida e uma vida abundante, eu quero viver essa vida abundante nesta terra. É aqui que eu quero viver. Então tudo que for necessário que eu faça nessa terra para eu viver melhor, da minha parte, eu digo sim, Senhor, pode contar comigo. Eu quero que você saiba, eu li para vocês agora e eu vou ler novamente reforçando vocês aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os três. Eu quero que você pense no que eu vou perguntar agora. Como é que está o teu espírito? Como é que está a tua alma? E como é que está o teu corpo? Eu sei que é muita batalha. Vocês sabem a luta que eu passo com relação ao meu corpo. A batalha é constante, diária. Quem tem tendência para engordar, luta com o gigante todos os dias. Vontades e desejos, é assim uma batalha para crucificá-los. No poder de Deus, um dia de cada vez. Hoje eu venci, hoje eu não consegui, graças a Deus, hoje eu consegui vencer essa situação. No outro dia, Senhor, me ajuda, está difícil. Eu quero muito pedir para você, o que eu tenho aprendido é recente. Eu já falei para vocês, eu gostaria de tudo que eu falasse aqui foi o que eu não passei na minha vida. Mas eu falo porque eu quero que vocês vivam melhor do que eu. Eu quero que vocês vivam uma vida abundante mesmo. Eu quero que vocês estejam bem com o corpo de vocês. Eu quero que vocês estejam bem com a mente de vocês, com o coração de vocês. Eu quero bem que vocês estejam bem com o físico de vocês. Eu quero que vocês vivam essa vida abundante. Essa vida abundante é para todos nós, aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, essa vida abundante é para nós. É para todos nós. E eu sei que Deus tem isso para nós. Agora, o que nós precisamos fazer, Ele não vai fazer por nós. Somos nós. Eu tive que me expor. Você viu? Eu tive que marcar lá o psicólogo, eu tive que marcar o neurologista, eu tive que ir lá no psiquiatra, eu tive que... Gente, tive que ir numa fono especializada em neuroaprendizagem, que é uma bênção na minha vida, eu quero falar a respeito dela, doutora Carla Novello. Me abençoa demais essa mulher, me abençoou demais quando eu percebi os problemas, eu comecei a procurar ajuda, gente. Eu quero melhorar. E eu tenho certeza que esse Deus tem tudo de melhor para cada um de nós aqui. Na sua vida espiritual, se você não tem paz, Ele tem paz para te dar. Ele tem palavra para fortalecer o teu espírito, porque o espírito só fica forte com a palavra de Deus. Ele tem uma palavra para vivificar a sua alma, porque nós estamos falando a respeito daquele espírito que estava morto, mas quando eu recebo Jesus, ele é vivificado. Ele é vivificado, ele começa a viver uma nova história, uma nova vida. Amém?
Aleluia.
O que a gente faz? Vontade de falar e vontade de beber água. Não dá para fazer dos dois lados, né, gente? Vamos lá. Então, eu quero também ler para você aqui em Efésios, capítulo 2, no verso 5, diz assim, ó. Que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, lembra que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus? Estão lembrados disso? Tá? Então os nossos pecados fazem separação de nós e do Senhor. Aí quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, oh aleluia, Ele leva embora, Ele perdoa todos os nossos pecados. E aí nós podemos começar a ter comunhão com Deus Pai. E aqui diz assim, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça que vocês são salvos. Graça, o que é graça? Favor e merecido. Nós não merecemos, não merecemos, mas o nosso Deus que nos ama tanto, Ele proporcionou essa salvação maravilhosa, que não pode parar em nós, que nós precisamos apresentar para outras pessoas, nós precisamos olhar para as outras pessoas de outras religiões com amor. Olhar com os olhos da fé, que elas estarão juntas conosco no céu. Olhar para elas como Jesus olha. Ele é a esperança. Talvez você seja a esperança de muitas pessoas ainda, de muitos que vão chegar ainda, de muitos que estão do seu lado. Eu creio nisso, que você é a esperança para muitas pessoas. João 14, 1, 2 diz assim, não deixe que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar lugar para vocês. Jesus estava dando uma palavra para aquietar o coração dos discípulos. Eles estavam desesperados quando eles ouviram que Jesus subiria com o Pai, que ele estaria lá ao lado do Pai. E nós, como é que nós ficamos? Falou: peraí, tem um propósito. Eu vou lá, mas eu vou preparar a morada para vocês. Cada um de vocês aqui vai ter um lugarzinho lá no céu. Deus preparou para nós. Então fiquem alegres por isso. Mas enquanto vocês não forem, vivam essa vida abundante nessa terra. Sejam luzeiros do Senhor. Façam algo maravilhoso demais. Abençoem vidas. Deem palavras de verdade, de ânimo, de encorajamento. Falem desse Cristo que te salvou, que te curou, que te transformou, que mudou tua história. Aproveitem esse momento que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo, para que verdadeiramente a gente seja um instrumento nas mãos de Deus. Você crê nisso? As duas bonitinhas lá de trás, de blusa, jaqueta branca, e a outra de blusa branca e preta. Vocês duas creem que Deus está levantando vocês no lugar que vocês moram lá, para vocês serem aquelas que vão abençoar um monte de gente que vai chegar lá perto da casa de vocês, vai bater na porta, outros vão entrar e vai falar assim: mas o que está acontecendo aqui? Vocês mudaram tudo? O que, que aconteceu? Sabe o que vocês vão falar? Jesus. Jesus entrou na nossa vida. Jesus mudou nossa história. Nós estamos vivendo algo novo com Deus. Eu quero que você viva também. Olha, Deus vai usar tanto a vida de vocês duas, minha querida, das duas, de uma maneira tão linda, especial e gloriosa, que esse lugar é onde vocês estão aí, pode contemplar que vai estar cheio de gente que vocês vão trazer. Cheio de gente que vocês vão trazer. Vocês vão começar a convidar, elas vão querer: eu também quero conhecer, eu também quero conhecer, eu também quero conhecer. E vai começar a trazer gente aqui, porque Deus está fazendo uma grande obra na vida de vocês. Deus está operando aqui dentro, de dentro para fora. Deus está colocando uma fé sobrenatural. Deus está. Vocês vão ter sonhos. Ei, caramaná, você de branco, minha querida. Você vai ter sonhos. Eu quero que você preste atenção nesses sonhos que você vai ter. Porque serão sonhos que Deus vai revelar coisas para você através de sonhos. E não tenha medo. Esse Deus que dá dons, talentos, ele dá tudo que você precisa. Você vai ter o discernimento também para eles. Viu, querida? Amém? Aleluia, glória a Deus por isso, Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Diga assim comigo: nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Isso, é isso mesmo, glória a Deus. E como é que nós nos relacionamos com Deus? Através do quê? Do nosso espírito. Do nosso espírito. Por isso que todas as vezes eu gosto de lembrar vocês da necessidade. No começo é necessidade, porque no começo as pessoas não têm prazer muito, porque elas não entendem nada. Mas da necessidade de todas nós lermos a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque é como se fosse um ringue, onde a nossa alma e o nosso espírito começam a guerrear. E aí eu digo assim: quem é que vai ganhar essa batalha? Quem você tem alimentado mais? Quem você tem alimentado mais é que vai ganhar essa batalha. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? O inimigo não vai ter espaço para agir. Ele não vai conseguir mais pegar a tua boca e usar para atacar. Ele não vai ter condições mais de usar, de usar a tua vida como um instrumento em favor dele. Mas Deus vai usar a sua vida para trazer o reino dele nessa terra. Ele vai fazer isso, gente. Então é necessário que todo dia você se alimente um pouco da palavra de Deus. Nem que seja um capítulo por dia. Mas leia. Mas eu não entendo. Fala: Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender, eu não consigo compreender, porque a palavra de Deus é algo que é revelado pelo poder do Espírito Santo. Muita gente não consegue entender a palavra de Deus, mas esses muita gente que não consegue entender a palavra de Deus é porque não tem o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, ele começa a te ensinar, ele começa a se revelar para você. E eu quero que você saiba que a Bíblia é como se fosse o jornal do dia. Quando você vai ler a palavra, você fala assim: meu Deus, uau, eu precisava de tudo isso. É demais, não é assim? É demais, eu precisava dessa palavra para o dia de hoje. Sabe, é tão lindo, porque aí você começa a sentir que Deus já te viu, que Deus te ouviu, que Deus viu você chorando, que Deus viu você falando. E aí você se sente tão amada por Deus, sabe? De uma maneira tão linda, porque a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Ele fala conosco através da sua palavra, é algo poderoso demais. Por isso que eu te incentivo a ler a palavra de Deus todos os dias, leia um pouco, leia um pouco. Então nós falamos a respeito desse Espírito, que é o nosso meio de nós realmente conversarmos e termos comunhão com o nosso Deus Pai, que é maravilhoso. Só de saber que o véu se rasgou e que você tem acesso ao Pai, antigamente não. Era um sacerdote. Um sacerdote, ele entrava e levava ali um animal em favor do pecado de todos. Mas quando Jesus veio, aleluia, hoje, querida, você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai, querida. Não despreza isso, não. Não despreza esse momento glorioso que você pode viver com o Pai. Esse momento de comunhão. Esse momento onde você vai conseguindo, assim, sabe, sentir a presença de Deus. Onde você vai lendo a palavra de Deus e você vai vendo Deus falar com você. É algo tão especial. Eu quero muito, queridas. Cada vez mais, todas vocês cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento. Eu quero que vocês sejam instrumentos afiados na mão de Deus. Que o inimigo olhe para vocês e fale, já perdi. Que vocês estejam cheias, transbordantes da presença do Espírito Santo de Deus. Que a vida de vocês seja uma vida consagrada a Deus. Uma vida que aonde vocês estão ligadas com o Pai. Algo sobrenatural onde o Pai pode contar com você em qualquer lugar que você estiver. Vocês me entendem? Amém? Aleluia. Alma é o nosso meio de processar as nossas emoções, as abstrações, o que o meio físico e espiritual nos quer mostrar muitas vezes. Muitas vezes quando nós vemos alguma coisa, alguma situação, pode perceber, você viu uma situação ruim, na hora, te dá um aperto, não dá? A tua alma parece que aperta, você começa, a sua emoção começa a ser movida, você começa a chorar. Tem momentos muito bons que você começa a olhar e você começa a sorrir, se alegrar. E é interessante também, uma outra coisa que acontece também. Quando eu penso, olha aqui, pensar, sentir e agir. Eu começo a pensar algo bom, diretamente aqui no meu coração, como é que fica? Alegre, feliz. Se eu começo a pensar coisa ruim, o que acontece? Eu começo a me sentir mal. Por favor, não gastem tempo nessa televisão assistindo coisas ruins. Não percam tempo ouvindo notícias que só te levam para baixo, que faz com que você sinta medo, desespero, angústia. Não faz isso com você, por favor. Coloca um louvor para você ouvir. Ouça uma pregação, mas não gaste tempo. Tem gente que fica 3 horas, 4 horas assistindo programas que só trazem desgraça, gente. E, infelizmente, esse país aqui, o que dá ibope é desgraça. Coisa boa eles não passam. Não faz isso com você. Se ame muito. Ame o seu tempo. Ame esse tempo que Deus nos deu. Esse tempo lindo que eu, particularmente, gente, durmo porque eu tenho que dormir. Porque eu não gosto de dormir. Nunca gostei. É uma coisa que, se alguém puder me explicar... Desde criança, era uma briga com a minha mãe. Eu não queria dormir, porque eu achava uma perda de tempo. Quanta coisa boa eu podia fazer, meu Deus do céu, acordada. Eu continuo pensando do mesmo jeito. Mas o corpo não tem jeito. Tem uma hora que ele fala, você cai assim, ó. A pilha acaba, né, a Duracell? Ela cai. A gente precisa dormir. E eu descobri, e agora tem uma ordem, que é no mínimo 6 horas, gente. Então a gente tem que dar um jeito de dormir também. A gente precisa disso, né? Então tá bom, para a gente ficar bem. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão me entendendo, igreja? Ah, bom, porque se vocês não tiverem, vocês falam que a gente vê o que a gente pode fazer. E o corpo é o nosso meio, gente. É o nosso meio, o meio que Deus escolheu, sabe? Para a gente permear esse mundo aqui, para ser instrumento nas mãos dEle. É lindo saber que Deus poderia ter escolhido os anjos, não é? Para fazer essa obra. Mas Ele escolheu a mim e a você. Somos nós que vamos até as pessoas, somos nós que somos a boca de Deus, que falamos das coisas de Deus, os pés nos levam até pessoas que estão necessitadas, nossas mãos são feitas para abençoar. É muito lindo, tudo tem um propósito, né? Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, tudo isso tem um plano maior, que é para Deus. É para a glória de Deus esse corpo. É para a glória de Deus. E é lindo pensar e saber que nós podemos contar com esse Deus que nos fez para nos ajudar. Nos ajudar a cuidar também dEle. Sabe, muitas vezes, nesse frio, eu não queria levantar da minha cama 4:30 da manhã, nem 5, que é o horário que eu levanto todo dia. Eu queria ficar dormindo, mas eu sei que eu preciso levantar. Eu sei que eu preciso levantar. Sabe por quê? Nesse horário é o horário do soninho melhor, do mais gostoso, não sei se para você. Mas é aquele soninho que eu sei que eu preciso ir. E se eu não for, se eu não fizer um exercício, eu sei que meu corpo vai gritar. Eu gosto? Não, eu não tenho prazer. Mas eu entendi que eu preciso fazer. Eu preciso. É como se fosse uma obrigação, sabe? Eu entendi. Então, todos os dias eu luto, gente. Eu luto muito. Vocês não têm ideia qual é a minha luta com relação ao meu corpo, com relação a todo o meu ser aqui. É uma batalha constante. Eu queria que vocês soubessem disso. Por quê? Porque às vezes pode olhar e ter uma ideia. É tudo fácil. Não é, não. É tudo muito difícil. É tudo muito custoso. Mas o Senhor, o nosso Deus, nos deu o Espírito Santo que nos ajuda. Ele nos ajuda a levantar. Ele nos ajuda. Ele nos impulsiona. Ele nos convence. Vai, filha. Depois vai ficar tudo bem. Não é assim? Depois que a gente levantou, ficou tudo bem? Ficou tudo bem. Eu não quero dormir, mas quando a gente dorme é gostoso, não é? É assim que acontece. E o lindo é que a gente sempre pode contar com Ele. Sempre pode contar com Ele para te renovar, para te fortalecer, para te abençoar, para te ajudar. Mas você precisa querer. Você precisa desejar acordar, como a Annelise falou assim, Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Você precisa ter o desejo de viver uma vida intencional, que tudo que você faz, aonde você anda, o trabalho que você tem, a faculdade que você faz, os vizinhos que você tem, nada tem, nada é por acaso. Tem um plano de Deus em tudo isso. Em tudo isso. E Deus está conosco em todo o tempo. É lindo demais pensar sobre isso. Eu quero que você pense, eu quero que você pense a respeito disso. Vamos continuar aqui. Primeira João 5,19 diz assim, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sim ou não? Sabemos ou não sabemos disso? Sabemos. Sabemos que o controle está sim. Mas também sabemos que a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós deixamos de ser um homem natural, uma mulher natural, ou seja, uma mulher aonde verdadeiramente estava nas mãos do inimigo, e a partir de agora o Senhor te arranca das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês sabiam, minhas lindas, as duas aí de trás que eu estou falando com elas, a de branquinha e a outra de preto e branco? Que era assim antigamente, aquele tempo aonde nós estávamos aí fazendo as coisas, muitas coisas. Nós estávamos nas trevas, mas a partir daquele momento que vocês entregaram a vida para Jesus Cristo, Deus tirou vocês das trevas e trouxe para o seu reino, para o seu reinado, para o reino de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós estamos nesse mundo, mas agora nós somos cidadãos do céu. Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz, gente. Muito feliz com isso. Nós sabemos que quando a gente morrer, para onde a gente vai? Para o céu, gente, não tem que ter dúvida não. Vamos para o céu, vamos para o céu. Agora eu quero que você saiba assim, eu quero que você entenda. Agora você é uma mulher espiritual, tem o seu espírito vivo, lembra? Seu espírito estava morto, mas agora ele está vivo. Tem a sua alma viva e o seu corpo vivo para o mundo. Presta atenção, você está no mundo. Você anda no mundo, mas você não é mais do mundo. E quando nós estamos no mundo, agora é para sermos instrumento nas mãos de Deus. É para isso que agora nós vivemos essa nova vida. Eu estou falando de uma nova vida. Até parece aquela coisa de escolinha dominical, né? Mas foi o Espírito Santo Deus que me dirigiu para trazer essa palavra. Para renovar e para você entender na dimensão e na proporção que Deus quer que você viva. Não mais como uma mulher natural, aquela mulher que não tinha Cristo na sua vida, mas agora como uma mulher espiritual, que tem responsabilidades sobre você e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos a responsabilidade todos os dias de nós orarmos não somente por nós, não somente pela nossa família, mas por aqueles que estão ao nosso redor, por pessoas que Deus coloca no coração, por pessoas que Deus nos apresenta. Mas é só isso? Não é só isso. Nós temos uma obrigação de ir e pregar o Evangelho. Como? falando da sua vida para outros, falando o que Jesus fez na sua vida, falando que Jesus Cristo mudou a sua história, falando que agora você tem paz para dormir, você não tinha antes, falando que Deus restaurou o casamento, Deus renovou a aliança, Deus trouxe o filho que estava perdido, Deus ressuscitou aquele que estava vivendo um caos na sua vida interna, estava morto, não tinha mais vontade para nada, depressivo, angustiado, mas Deus renovou, Deus restaurou. Deus restaurou. Gente, esse mês o que eu atendi de pessoas, mas são muitas e muitas e muitas, que verdadeiramente estão tão mal na alma. Se vocês tiverem ideia do que esse Covid fez, não estou falando só de números de mortos, não. Isso daí a gente sabe. Eu estou falando daqueles que ficaram, que perderam pessoas queridas. Estou falando daquele que passou por essa enfermidade e está com medo e está com tantas outras coisas. Estou falando de pessoas que estão sofrendo síndrome do pânico. Estou falando de pessoas que estão sofrendo assim tantas aflições, tantos pavores, gente. Quero dizer para você, Jesus continua sendo o príncipe da paz. A primeira coisa que uma pessoa precisa ter na vida é paz. Através da paz no seu coração, você consegue pensar, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso pensar, Senhor, a primeira coisa, eu sei que o Senhor pode me curar, sempre, qualquer hora, na hora que o Senhor quiser. Eu sei que a tua palavra diz, naquela oração tão gloriosa que nós conhecemos a respeito do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Nós falamos ou não falamos essa oração? Decor. Agora, qual é a vontade dele? A vontade é que você fique em casa, querida? Não. A vontade é que você continue calada, não falando do seu Jesus, sendo agente 007? Não. A vontade é que você continue somente recebendo, recebendo, recebendo e dando nada para ninguém? Não. A vontade dele, você e eu, que temos o nosso espírito vivificado pelo poder de Deus, nós temos uma responsabilidade que as pessoas conheçam esse Cristo que nós conhecemos. Nós não temos o poder de convencer ninguém de nada, mas nós temos a responsabilidade de falar desse Cristo para elas. Nós temos uma responsabilidade de fazer com que elas conheçam, como um dia você conheceu. Sabe por que você conheceu? Porque alguém não ficou parado. Alguém olhou para você e falou assim, eu preciso contar algo para você. Eu preciso falar de um amor diferente, de um amor que não pede nada em troca, de um amor que simplesmente te ama como você é e fala assim, ó, vem para mim assim como você está. Eu preciso falar desse amor. Você vai ver quantas pessoas que estão ao teu redor que você nem sabia, porque você nunca falou. Porque você achou. Eu já achei muita coisa, gente. E achei coisa errada mesmo, viu? Eu achei muita gente que falei, imagina, nunca vou falar para essa pessoa aqui, porque essa pessoa é bam, 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 imagina, nem vai me ouvir. Como dizia minha mãe, caiu do cavalo. A pessoa só queria ouvir. A pessoa só queria ouvir alguma coisa que trouxesse paz e esperança no coração. E aí eu comecei a entender, eu não tenho obrigação nenhuma de convencer ninguém de nada, esse não é o meu papel. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. O meu papel é só falar dele. O meu papel é ser testemunha dele, é dar um bom testemunho. Por quê? Porque se eu não der um bom testemunho, você acha que alguém vai parar para te ouvir? Se você vem aqui na igreja, mas na sua casa você é uma praga. Você briga com todo mundo. Você é ruim. Você não dá nada para ninguém. Você despreza as pessoas que pedem ajuda. Você não ora, você não faz nada mais aqui, você é uma bênção. Você acha que alguém lá vai te ouvir? Começando na tua casa? É lógico que não. Você não tem autoridade. Você não tem, porque você não vive. Porque você não nasceu de Deus. Porque quando você nasce de Deus, não dá mais para ser a mesma coisa, gente. Uma macieira não pode dar abacate, gente. Uma macieira vai dar maçã. Se você nasceu de Deus no Espírito, um Espírito recriado, o Espírito Santo habita em você e ele tem a liberdade, ele te enche. Você busca dele, o que você vai dar, querida? O que você vai oferecer? Compaixão, misericórdia, palavra de esperança, bondade, amor, salvação, alegria, renovo, porque o teu Deus habita em você, Ele é a tua esperança, Ele é o teu renovo, Ele é o tudo da tua vida, querida. Se você acredita nisso, você pode ter certeza que muitas pessoas vão começar a acreditar porque você acredita, porque você tem autoridade, porque elas sabem que você é a mesma coisa aqui, você é a mesma coisa lá, você é a mesma coisa naquele outro lugar. E aí, deixa o resultado com Deus. Porque Ele fala assim, ó, uns semeiam, outros colocam aguinha lá, e outros vão colher. Às vezes a gente quer colher, não é assim, Beth? A gente queria semear agora, vem para Jesus e vê. Às vezes não acontece assim não. Mas é algo lindo. É como foi dito aqui, como é bom fazer o bem, né, Annelise? Como é gostoso fazer o bem para as pessoas. Como é gostoso saber que você ajudou alguém. Como faz bem para nós, sim ou não? Sim. Oh, aleluia. Vamos lá. O homem espiritual tem o seu espírito vivo, tem a sua alma viva e seu corpo vivo. Exatamente, nós já falamos sobre isso. Por isso, Paulo, ele diz aos romanos que haviam crido em Jesus e se sujeitado ao batismo. Em Romanos 6,11, ele diz assim, ó, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que se eu pecava, agora eu vou fazer o possível para não pecar mais. Eu vou fugir da aparência do mal. Eu mentia, eu vou me esforçar para não mentir mais. Eu era egoísta, eu vou pedir ajuda de Deus para eu ser generosa. Eu vou, se eu adulterava e achava que adultério era normal e está tudo certo, eu ter 10 maridos, tudo bem, porque afinal, de onde eu vim, a gente tem vários maridos e está tudo certo. Agora acabou. Agora você só vai ter um. Você vai ser fiel somente a um. E o melhor de tudo, que você vai estar contente com esse um. Você não vai precisar de mais nenhum outro. Você vai estar saciada. Sabe por quê? Porque aquele buraco que estava na tua alma, que você precisa de um homem, de outro homem, de outro homem, de outro homem, acabou. O Senhor entrou, Ele encheu o teu coração. Aquele vazio que estava lá dentro não existe mais. Agora você se sente valorizada, amada, feliz, independente da circunstância que você vive. Porque agora você nasceu de Deus, amém, igreja? Oh, aleluia, vamos dar um salve de palmas para o Senhor. Nós nascemos de Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. A nossa vida agora está acima dessa vida aqui. Está acima. A minha mente vai mudar. Por quê? Porque a pastora fez lavagem cerebral em você? Não. Jamais. Não tem esse poder todo, não. Sabe por quê? Porque você conheceu um Cristo que te ama de verdade, como você nunca conheceu. Um Cristo que entrou na tua vida e te envolveu do amor verdadeiro, desse amor que não pede nada para você em troca, nada. Ele te ama e Ele começa, você começa a ter tanta alegria no seu coração que você quer agradá-lo. Aí você fala assim, mas isso aqui? Não, isso aqui não agrada a Jesus. Ah, não, isso aqui não vai agradar a Jesus não, já sei, então eu não quero mais não, vou para lá. Cada pessoa aqui é muito particular, é muito pessoal, e o nosso Deus é um Deus pessoal. Com cada uma de nós aqui, Deus fala diferente, Deus fala de uma maneira linda. Eu acho lindo isso de Deus. Com cada uma de nós aqui, Ele vai começando a falar assim, filha, me dá isso. Filha, você não precisa mais disso não, filha. Você não precisa mais roubar. Você não precisa mais enganar ninguém, filha. Você não precisa mais, entrega para mim. Entregar para mim, e daqui a pouco, de uma maneira linda, eu falo que Ele é um gentleman, Ele é educado, Espírito Santo, Ele vai te transformando de dentro para fora. Aí você começa a perceber que verdadeiramente aquilo não faz parte mais de você, não faz parte mais, você não quer mais aquele pecado, porque agora o teu coração é tão grato por esse Cristo que entrou e que verdadeiramente encheu, preencheu o vazio que tinha no teu coração, que a tua vida é todo dia acordar e falar, Como é que eu posso te agradar hoje, Senhor? Fala para mim, que eu tenho maior alegria de te agradar. E Ele vai começar a mostrar para nós. Ele vai começar a mostrar para nós. E muitas vezes, se você não suporta ficar perto do pecado, porque você fala assim, eu ainda não estou forte, foge dele. Foge dele e vai alimentando o teu espírito com a palavra de Deus. Porque vai chegar um momento que você vai poder encarar o problema e falar assim, graças a Deus, isso não tem mais nada a ver com a minha vida. Quer um exemplo fácil? Tem homens que eles sabem que existem mulheres que estão nas mãos deles. É assim o termo que eles usam. Se eu falar para ela assim, ó, faz isso, ela faz. Se eu disser para ela assim, ela sabe que eu estou com a outra. Mas se eu disser para ela assim, ó, fica em casa. E ela sabe que eu estou com a outra. Ela fica. Se eu falar para ela assim, ó, faz o seguinte. Você pega aquele dinheiro da sua conta e põe na minha conta. Ela põe. Sabe o que vai acontecer com você, querida, que está me ouvindo? Você vai dar um basta nessa situação. Porque você não vai ser mais manipulada por ninguém, por homem nenhum nesta terra. Porque em nome de Jesus você vai descobrir a sua identidade. Que você é uma mulher que tem valor. Que você é uma mulher linda, uma mulher especial, uma mulher amada por Deus. E que você não precisa mais de homem nenhum para saciar esse vazio da sua alma, querida. Você tem um Cristo que te ama demais. E sabe o que essa pessoa viveu? O que aconteceu? Como é que eu perdi essa mulher? De que maneira? Você vai falar. Porque eu conheci Cristo. E eu conheci o meu valor. Eu sou uma mulher valorosa. Eu sou uma pessoa que vale muito. Ele deu a vida dele por amor à minha vida. Você entende que você vale muito? Que você não é qualquer coisa? Você consegue entender isso? Em nome de Jesus, nessa tarde aqui, Deus está me mostrando que Ele está quebrando fortalezas da mente, que você ouvia desde criança, da tua família, que você não prestava para nada, e que você não ia dar em nada, e que você não ia ter uma esposa, uma família, você ia ter muitos homens, você realmente não precisava de um homem só, mas de muitos homens. Essa palavra hoje, nesta tarde, está aniquilada pelo poder que é no nome de Jesus. Você é uma mulher abençoada, uma mulher valorosa, uma mulher bendita, uma mulher que vai se sentir amada, querida, especial, porque esse Deus te ama, e Ele preparou essa tarde para você. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso, aleluia, Espírito Santo Deus. Oh, meu Deus maravilhoso. Jesus, Ele é a revelação dessa possibilidade de vida eterna, dessa possibilidade de vida diferente. Como é que eu posso agora, com meus 75 anos, mudar? Como é que eu posso com os meus 80 e poucos? Como é que eu posso? Gente, não tem idade para mudar. Não tem. Todo dia é tempo de recomeçar com Cristo. Basta você querer dizer assim, eu quero, Senhor, viver essa vida nova. Eu quero dar fruto de um novo nascimento. Senhor, eu fiz um voto com o Senhor lá atrás, mas na verdade, olha, eu não vivi nada disso não. Eu nem dei fruto. Eu continuei ranzinza, mal criada, falando mal de todo mundo, maledicente. Eu continuei fazendo as mesmas coisas, me achando por cima. Mas eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver uma vida nova com Deus. Uma vida que vale a pena ser vivida, gente. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida verdadeiramente onde você conhece Cristo e ama agradar o coração dele. Sabe por quê? Enquanto você vai fazendo as coisas de Deus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas, todas as tuas coisas, Ele acrescenta. Ele cuida de você. Você crê nisso, nessa verdade? De verdade mesmo? Creia, porque é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. Para concluir. Isto é o que Paulo chamou de novidade de vida. Como? Jesus havia ensinado aos seus discípulos nascer da água e do Espírito. Oh, aleluia. O que nós já entendemos, o como, o que e o como. Está bem claro, não está, gente? Está bem claro vocês entenderem a respeito de quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. E quando nós verdadeiramente cremos com o nosso coração, Jesus, Ele entra. Ele faz morada aqui dentro de nós e nunca mais Ele vai desistir de nós. Nunca mais Ele vai sair do nosso coração. E nós precisamos crer todos os dias nessa verdade. Sabe por quê? Isso te faz levantar sabendo que você não está só. E isso muda a história de muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas, elas mudam porque elas sabem que ao lado delas está aquele Senhor que falou: eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Salmo 46, não lembro agora o verso, mas diz a respeito disso, de que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da tribulação e que Ele está ao seu lado. Amém? Glória a Deus. Efésios 1:6 diz: Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Esse Filho amado, esse Jesus Cristo, esse amado da nossa vida, é amado de Deus, mas é amado da nossa vida porque a nossa gratidão por Ele ter escolhido ir até o final e realmente se entregar no nosso lugar é uma gratidão imensa. Eu quero muito que você se lembre, se você conhece pessoas que estão muito mal, que estão sozinhas, que estão com a alma batida, que estão depressivas, que estão angustiadas, que falaram para você, que estão pensando em tirar a vida, você que está me ouvindo, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Eu quero te convidar a estar aqui conosco. Venha, venha na próxima quarta-feira. Nós vamos orar por você, nós vamos estender as mãos para você. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar como um Pai que te ama e que a tua história não acabou. Porque quem tem essa vida de Deus começa uma vida nova, uma vida onde você vai dar fruto para a glória do Pai, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos agora e que você, eu vou ler uma palavra, eu quero que você feche os seus olhos e você pense sobre essa palavra. Romanos 6, 12 e 13 diz: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne um instrumento do mal. Não deixe, não deixe, não deixe. Essa palavra está em Romanos 6, 12 e 13. Não deixe, não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne mal, e nem que seja um instrumento do mal. Não deixe que a sua boca seja um instrumento do mal. Não deixe que as suas mãos. Não deixe, querida, haramalabasha cantalabasuelabasa. Não acompanhe ninguém que você sabe que está indo para um caminho do mal, de você ir com ela para o caminho do mal junto. Não. Se você é amiga, fale: querida, eu amo muito você, mas eu não concordo com esse comportamento. Você está indo para um caminho perigoso, um caminho que vai te levar mais para baixo ainda. Por isso que eu não vou com você, por isso que eu não vou te acompanhar. Mas se você quiser, eu vou te apresentar Jesus. Eu vou levar você para Jesus. Espírito Santo de Deus, move-se nesse lugar, meu amado. Espírito Santo de Deus, vem nessa tarde, Espírito Santo. A tua palavra diz que essa palavra não vai voltar vazia. E não vai mesmo, Senhor. Ela vai cumprir o propósito qual o Senhor enviou. A cura e a libertação não vai parar aqui, Senhor. Mas aqueles que estão lá do outro lado serão tocados pelo poder de Deus. Serão libertos dos seus cativeiros. Em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra agora. Toda aquela... Senhor, é como se eu visse, Deus, em nome de Jesus Cristo, pessoas que estão amordaçadas, com os pés amordaçados, pessoas que não conseguem viver uma vida, mas estão sobrevivendo. Deus te chama nessa tarde para viver uma vida abundante. Você sobrevive, você acorda, você come porque você tem que comer. Isso não é vida, isso é sobrevida. Isso é viver esperando a morte chegar. Essa vida não é para você. Em nome de Jesus Cristo, você não vai fazer parte desse número de suicidas, não. Em nome de Jesus, essa tarde é uma tarde onde Deus está quebrando, rompendo grilhões na tua vida. Aonde Deus está quebrando fortalezas da tua mente. Aonde todo pensamento mal não vai prevalecer em nome de Jesus Cristo. Mas o poder de Deus que está nesse lugar vai atuar aqui, vai atuar na sua casa. E em nome de Jesus você vai ser cheia do poder de Deus para ter a coragem, a ousadia do Espírito de visitar essa pessoa que você conhece. De falar para ela que você conhece um Cristo que é poderoso para mudar a história da vida dela para muito melhor. que esse Cristo dê, dá para ela o valor, um valor, porque ela tem valor. O Senhor hoje te chama nessa tarde. O Senhor, Ele te chama para dizer para você: filha, deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Deixa eu usar as tuas, a tua boca. Deixa eu usar as tuas mãos. Deixa eu usar, filha. Tem pessoas precisando, pessoas desesperadas, morrendo aí fora, que precisam de alguém que estenda a mão, alguém que fale para elas que existe um Cristo que vive, que reina e que pode mudar a sua história. Recandalabás, você que quer ser usada por Deus, você que está pedindo para Deus: eu quero que o Senhor me use, mas eu não sei como. Sai do seu lugar e vem até aqui. Eu quero orar por você, para que você não viva mais essa vida que você estava vivendo, mas que você viva um novo tempo. Aonde você for, a presença de Deus está com você, e você vai ser usada para a glória de Deus. Deus vai derramar sobre a tua vida a palavra que você precisa dar. Deus vai dar para você a alegria que você precisa dar. Deus vai dar para você tudo aquilo que você necessita. Porque Deus sabe quem é aquele que está esperando por um sorriso, por um abraço, por uma palavra de ânimo, de encorajamento. Deus sabe, e Ele sabe que Ele vai poder contar com você agora. Espírito Santo de Deus, contempla, Senhor amado, as tuas filhas, Senhor, que estão se colocando nas tuas mãos, meu Deus amado. Rabanacandarabás, tira todo medo, Senhor, que impede as, Pai amado, de chegar perto de uma pessoa. Tira todo medo, Deus. Não importa, Senhor amado, se você não sabe ler, não importa se você não sabe escrever, o que importa é que você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus, e Deus vai colocar na tua boca a palavra certa. Deus vai colocar no teu coração amor, amor pelo necessitado, amor por aquele que está desesperado, angustiado. Rishnai, Waralai, Waralai, Lalai, Lalai. Pode orar, gente, pode orar. Eremai Hanaya Sudara Manaya Da. Eremai Kandarama Sudara Bas. Mari, pode orar. Decotarama Shalabasuriela Kandalaba Shalabas. Ereba Kandarabasuela Vasherileba Lavalabas. Anelise, pode orar aqui, ó. Vem pra cá orar. Eremais Manuela da Kandarabasida. Decandarabashalaba Kandarabasuela Vashakandarabashalabas. Eremai Kandarabasu Kandarabehala Vashalabas. Espírito Santo, Deus vai movendo nesse lugar. Porque o Senhor é Deus que está fazendo uma obra sobrenatural. Porque o Senhor é Deus, Pai amado, que está renovando as suas filhas. O Senhor é Deus que está tirando todo o peso, todo o fardo, todo esse jugo pesado. O Senhor é Deus, Pai amado, querido Deus, que diz: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. Você sabe que eu sei aonde você está. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você fala. Eu sei as desculpas que muitas vezes você dá. Mas eu também estou te vendo nesse momento, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. De candela baixou, locando lo baixa la bas. Ere mais chará candela baixou, de candela bas. Rimaná candela baixou, do condoro bas. Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Senhor, que as tuas filhas se permitam, Pai amado, se permitam, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, viver esse novo tempo, dando fruto para a glória do teu nome, Pai amado. Que pessoas que chegarem perto delas possam, Senhor amado, receber a porção que o Senhor tem para elas, Pai. Que elas possam receber, Pai amado e querido Deus, essa palavra de encorajamento, esse compartilhar do pão, esse essa alegria que vem do Senhor, que é a sua força. Espírito Santo, que o Senhor vem, Senhor, vem e toma nas tuas mãos os teus vasos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar.
Não existe.
Eu preciso compartilhar algo que o Espírito Santo falou comigo agora. Mateus capítulo 5, 29 diz assim: se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. O que, que essa palavra quer dizer? Presta atenção. Se você bebe, em nome de Jesus, ao chegar em casa, pegue todas as bebidas, abra todas elas, vá até o tanque e jogue tudo, tudo, tudo. Coloque no lixo todas elas vazias. O Espírito de Deus que está nesse lugar, vai haver aqui um... Oh Jesus, tem uma pessoa que vai ser liberta do alcoolismo nesse meio. Em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus vem nesse lugar agora. E em nome de Jesus, o Senhor vai te libertar. Meu Jesus Cristo, meu Jesus, meu Pai, jamais eu vou falar aqui quem é. Mas eu quero que você fale: Pai, eu não quero mais. Fala aí com o teu pai. Fala: Senhor, eu creio que eu vou ser liberta em nome de Jesus Cristo. Fala pro teu pai: eu vou ser liberta. Eu creio, Deus, que o Senhor está me libertando nessa tarde. Fala pro teu pai. Fala pro teu pai. Fala pro teu pai. Eu quero orar por você agora, Decandalabás, para que o Senhor visite os seus pensamentos. Espírito Santo de Deus, visita os pensamentos das tuas filhas. Visita os pensamentos das tuas filhas, Pai. Visita os pensamentos, Pai amado. A tua palavra diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, pensamentos de bem. Você que tem a mania de enganar as pessoas, acabou. Acabou. Deus te viu e falou: chega, basta, você não vai ter mais sucesso para enganar ninguém. Ei, venha o teu poder e a tua glória, Espírito Santo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem e transforma, Pai amado, aquele Deus da água para o vinho. Faz como o Senhor fez em Caná da Galileia. O Senhor transformou da água para o vinho. O Senhor te chama para perto, mulher. O Senhor diz que Ele te conhece. Seja você curada. Você, de espírito de autocomiseração, pobre coitada. Eu sou uma pobre coitada. Você não é. Se você nasceu de Deus, você é de Deus. E quem é de Deus não é pobre coitado. Reira machar cantar abaixo alabás. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus que está aqui. Ora machar na cantar abaixo alabás, alabás. Vem, Senhor amado, e cura, cura, cura a alma. Cura a alma das suas filhas que estavam feridas, Pai. Vem com o teu poder, Pai amado, e ajuda-as a se verem como o Senhor, Pai amado, mostra a elas, Pai. Mulheres de valor, Pai. Mulheres de valor, Pai. Senhor, eu quero abençoar essas mulheres. Eu quero declarar sobre elas, Pai amado, querido Deus, que o Deus da paz reina. Reina no seu coração. Que o Senhor levantará essas mulheres hoje, Pai amado, cheias da graça, da fé. Cheias, Pai amado, querido Deus, do óleo da unção. Cheias da palavra de Deus, Pai amado, para abençoar tantos quanto o Senhor colocar no meio delas, Pai amado. Aonde forem, aonde andarem, onde estiverem, ali estará a sua presença. Elas, Pai amado, crerão que o Senhor, Pai amado, quando elas abrirem a boca, o Senhor colocará na boca delas a tua palavra. Eu abençoo a vida dessas mulheres para viver o melhor tempo das suas vidas. O tempo de dar, o tempo onde elas darão muito e mais fruto, e fruto ainda, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Eu abençoo, Deus, e declaro sobre a vida delas, Pai, a tua verdade, que elas viverão a vida abundante, aonde todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, Pai. Em teu nome, Jesus, que eu oro, eu as abençoo. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Podeis voltar para o seu lugar, querida. Se tem alguém nesse lugar, se tem alguém em casa que nunca orou crendo dessa maneira, que Jesus, Ele te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, querida, e com Ele você pode começar uma nova história em qualquer idade. Se você hoje quiser entregar a tua vida para Jesus, eu vou orar com você agora. Se você está aqui e nunca entregou a tua vida para Jesus, ore comigo. Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu quero reconhecer que o Senhor Jesus Cristo veio em carne e em sangue, morreu em meu lugar, para que eu tivesse vida e vida abundante. Perdoa os meus pecados, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida eterna, porque hoje eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus, amém, aleluia. Tem alguém nesse lugar que entregou a vida para Jesus hoje? Acho que não, né? Eu quero te abençoar agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá em paz e deixe Deus te usar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.